reparação socioeconômica dos atingidos e suas famílias, ambiental e aos cofres públicos. Esses são os principais eixos de uma ação judicial que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, contra a Vale, em virtude do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, há um ano. Logo depois do desastre, a Justiça determinou o bloqueio de R$5 bilhões da mineradora para garantir a adoção de medidas emergenciais e a reparação de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem. A decisão impôs ainda que a empresa adotasse todas as medidas necessárias para garantir a estabilidade da barragem 4 do complexo. No dia seguinte, uma liminar determinou o bloqueio de outros R$5 bilhões. Os pedidos foram feitos pelo Ministério Público de Minas Gerais e a decisão, além da indisponibilidade de bens, determinou uma série de medidas para garantir assistência emergencial aos moradores atingidos. A partir daí, foram realizadas mais de 10 audiências públicas de conciliação para definir as medidas emergenciais, das quais também participaram o Ministério Público Federal, as Defensorias Públicas Federal e de Minas e o Governo do Estado. Durante todo o ano de 2019, a Vale foi obrigada a pagar um salário mínimo por adulto, mais meio por adolescente e um quarto por criança para todos os moradores de Brumadinho, já que a tragédia prejudicou economicamente o município, e para quem mora a até 1 quilômetro da margem do rio Paraopeba até Pompéu, na região central de Minas. Foi somente lá que a lama parou, represada pela usina hidrelétrica de Retiro Baixo, última fronteira até o Rio São Francisco. Entretanto, no fim do ano, um revés. A Vale conseguiu na Justiça a redução dos pagamentos emergenciais e a restrição do auxílio apenas para os moradores da chamada Zona Quente, diretamente prejudicados pela tragédia, por mais 10 meses. Para o coordenador do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, Jocely Andrioli, o processo de negociação é lento e controlado pela Vale.
O processo de negociação está muito lento e a Vale, por hora, controla tudo e todos. A Vale, em nenhum momento, foi afastada do território, ou seja, o criminoso está tendo acesso diretamente às vítimas, ao local do crime, inclusive, e a justiça com uma morosidade muito grande, um ano. Os atingidos não têm assessoria técnica independente contratada. Durante um ano não foi feita nenhuma medida de reparação integral dos atingidos. As questões emergenciais, como água, já vem sendo cortado em vários pontos, que é fundamental continuar recebendo água mineral pela contaminação do rio Paraopeba. A questão dos agricultores nem sequer foi discutida, é aceita discutir até o momento. E, infelizmente, a última decisão judicial e acordo com a Vale foi de cortar 50% do recurso de pagamento emergencial mensal, o que é um absurdo frente a esse crime, enquanto a empresa criminosa continua tendo lucros extraordinários, inclusive voltando o valor de suas ações praticamente aos preços anteriores ao crime.
Enquanto a ação coletiva continua tramitando e sem prazo para ser concluída, a Defensoria Pública de Minas Gerais assinou um termo com a Vale para indenizar individualmente os atingidos. Segundo o coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, defensor Antônio Lopes de Carvalho Filho, já foram realizados 268 acordos, sendo 18 somente nos primeiros dias de 2020. De acordo com ele, o total de indenizações pagas ultrapassa os R$100 milhões. Mas, quando o termo de compromisso com a Vale foi assinado, a Defensoria foi criticada por outros órgãos da Justiça que participaram da ação proposta na 6ª Vara. Porém, segundo Antônio Lopes, se a iniciativa não fosse tomada, os atingidos demorariam muito para receber o que têm direito.
Já decidiu que a Vale é devedora de danos materiais e morais às pessoas. Só que isso precisa de um longo caminho ainda na justiça, se a pessoa optar por esse caminho, para ela verificar que houve dano, quantificar esse dano e, depois de tudo, precisaria executar essa decisão. Então, a gente está falando de um caminho bastante longo.
O produtor rural e agropecuarista Maurício Fernandes Ribeiro é morador da comunidade dos Pires e viu a lama quase chegar à sua casa. Embora tenha se salvado, a família dele perdeu a horta e a produção de mandioca. Além disso, prejuízo também com a negociação do gado. Maurício diz que recebe o pagamento emergencial, mas mesmo assim perdeu 90% da renda.
A renda da gente caiu 90%. Esse emergencial que a gente está recebendo, para a gente não é nada, pelo gasto que a gente tem. Mesmo que eles estão dando um auxílio da ração, é muito gasto, tem as outras coisas que a gente vem gastando. Para a gente é muito triste, inclusive com essa chuva, o rio aumentou, quase atingiu o curral, o chiqueiro, a gente teve que deslocar o gado rapidamente lá para um terreno em Pará de Minas, porque a gente não conseguiu terreno aqui na região para a gente colocar. Só que eu estou vendo que está muito difícil, porque a gente tem medo, se caso chover bastante e o rio atingir a casa, a gente não tem para onde ir.
Reportagem Desirê Miranda.